Como eu falei, essa semana ainda e semana que vem, nós vamos estar pela manhã meditando em 2ª Carta de Pedro, que são 3 capítulos, e hoje nós vamos ver o capítulo 2. Nós já vimos nas duas outras semanas passadas o capítulo 1, e hoje nós vamos ver o capítulo 2. E esse capítulo 2, nesse tema que nós estamos falando, precisamos conhecer mais a Deus e a sua palavra, Pedro vem dando uma alerta sobre os falsos mestres. E eu tive pensando, estava pensando com Deus esses dias, como nós estamos vivendo essa realidade. É tanto apelo, venha para cá, é tanta coisa que nós criamos para tirar cristãos de dentro das igrejas e trazer para a nossa igreja, sabe? É um absurdo. E nós somos massacrados, se podemos assim dizer, por uma enxurrada de pregações, de apelos, de coisas. São pessoas que se levantam para contradizer a palavra de Deus na maior cara de pau. Mas nós só caímos nessas armadilhas se nós estivermos despreparados, desatentos, se a nossa fé não estiver bem embasada, se a nossa teologia não for uma teologia bíblica, cristã, cristocêntrica. Aí nós somos levados pelos achismos. Nós precisamos ter em mente que precisamos conhecer mais a Deus e a sua palavra. E aqui no capítulo 2, no versículo 1, Pedro fala o seguinte: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Olha só, que coisa tremenda. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. E Jesus diz que até Satanás se transforma, pode se transformar num anjo de luz, para enganar a muitos e até os próprios escolhidos se tiverem despercebidos. Então, Jesus declara isso aqui aos saduceus, lá em Mateus 22, 29, uma coisa muito interessante. Ele diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque nós erramos quando nós desconhecemos as Escrituras. Ah, pastor, mas eu conheço. Espera aí, se a gente conhece, é na hora que somos confrontados que nós precisamos trazer à memória aquilo que nós conhecemos. Um ponto: como Jesus venceu Satanás lá no deserto em Mateus 4. Usando o quê? O achismo? A filosofia? Não! Ele usou a palavra de Deus. Se tu é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele diz: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todos, ó, se tu me adorar, eu te dou esse reino. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Ele usou a palavra de Deus para rebater a palavra. Porque Satanás não veio tentar Jesus também com filosofias. Ele usou coisas verdadeiras. A Bíblia diz que ele pode transformar até pedra em pão. Ele pode. Ele pode todas as coisas. Mas Jesus usou a palavra para rebater aquela tentação. Então nós precisamos estar preparados para também, dentro das nossas limitações e nossa realidade, porque independente do grau de conhecimento, independente da nossa escolaridade, independente do nosso relacionamento, em todas as áreas das nossas vidas, em todas as classes sociais, nós somos deparados com afrontas, com perseguições, com testes, sabe, com tentações, com convites inadequados. Ah, agora, sabe, eu não vou nem ficar entrando nos exemplos, você vai saber que eu estou falando da igreja ABC, e não é esse o objetivo. Mas presta atenção, você já viu na Bíblia, Jesus fez isso? Peraí, se ele não fez, pé atrás, um passo atrás, não se mete nisso. Amém, igreja. Ah, não, mas lá é tão bom. Não, está na Bíblia. Espera aí. Eu não quero legislar em causa própria, mas você acaba legislando. Você tem ouvido heresias? Nós temos contado histórias, ou nós temos pregado a palavra? Porque uma igreja saudável, ela prega a palavra de Deus. O culto a Deus, a pregação da palavra tem que ser na palavra. Eu não posso chegar aqui, é que eu tive um sonho, sabe? E daqui fazer de um sonho uma mensagem. Eu tenho que pegar a palavra de Deus. Como servos de Deus, não podemos ser levados por nenhum vento de doutrina. E o subtítulo desse capítulo 2 são os falsos mestres. E esses falsos mestres vêm falando do seu caráter, obra e justo castigo. É isso que esse capítulo 2 de 2 Pedro trata. Não podemos perder o nosso norte e achar que tudo vai acabar em pizza, porque não vai. Jesus está voltando, vai voltar não, gente, só não vê quem não lê as escrituras, porque os sinais estão aí. Ah, pastor, foi só levantar uma guerra contra Israel, há quanto tempo eu venho falando que Jesus está voltando? Jesus está voltando. A maldade tem se multiplicado. Ou você não se sente, muitas vezes, bem parecidos? Parece que a nossa cidade poderia mudar de nome e se chamar Gomorra ou Sodoma. Porque nós estamos praticando as mesmas coisas. É só você ir no shopping. Se tu for no Norte Shopping, estou dando até o nome, é casalzinho para lá, para cá, é dois hominhos, duas mulherzinhas. Você olha para a mulher, você não sabe se é mulher, se é homem. Você olha para o homem, você não sabe se é mulher, se é homem. É uma loucura. Passa 30 desses para passar um normal, que já se tornou o anormal. Vê se não foi isso que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Os homens da cidade queriam possuir os homens, os anjos de Deus que foram na casa de Ló. Meu Deus. Ló oferece as filhas virgens. Eles falam, não, nós não queremos as filhas, nós queremos os homens, os varões, bonitões que estão aí. Porque anjo era tudo sarado, gente. Não tinha anjo barrigudo igual eu, não. Era anjo bonitão. E eles queriam o anjo bonitão, eles não queriam as filhas de Ló, não. E vê se não é essa realidade que nós estamos vivendo agora, hoje, no Rio de Janeiro. Guerra, rumores de guerra, é pai contra filho, é filho contra pai, a maldade se multiplicando. Gente, ninguém respeita, você não vê mais respeito. Violência, O cara te dá um tiro para te tomar um... Cuidado quando você comprar alguma coisa na cantina, esconde. Se ele vê um mentex no teu bolso, ele vai te dar um tiro para roubar o mentex. É a verdade. O amor acabou, o respeito, o valor à vida. E o temor a Deus? Não existe mais. Não existe mais. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Os deles subirão. E os outros serão queimados no lago de fogo e enxofre com Satanás e seus anjos. Crendo eu ou não, querendo eu ou não, acreditando eu ou não, isso está muito prestes a acontecer. Então, preste atenção. Abra os seus olhos. Cuidado com os falsos mestres. Porque, o que é o falso mestre? Falso mestre é aquele que te ensina um evangelho de vida fácil. O falso mestre é aquele que diz que tudo ou nada tem a ver. Tudo está ok. Isso é bobagem. Isso aí é que o pastor Daniel, ele é muito... eu ouvi, uma pessoa me ligou hoje, que já foi membro aqui. Ô, pastor, eu estava em dúvida se te ligar, o senhor é meio ogro. Meio ogro, porque eu falo a verdade. Glória a Deus, que eu vou continuar sendo ogro. Eu não vou ficar aqui passando pano quente e, e deixar de falar o que eu tenho que falar. Você entende isso, igreja? E a primeira coisa que Pedro começa falando é da corrupção desses falsos mestres. E ele fala sobre a identidade deles. E ele fala primeiro sobre profetas e mestres, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Hoje tem um monte de igrejas abertas de homossexuais, e prestando culto a Deus, lendo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, e dizendo que eles estão, que está tudo bem, está tudo certo. Rasgando livros inteiros, páginas inteiras da Bíblia. E não uma só, e não um livro só. É abominação. Mas tem pessoas se dizendo, pastores e pastoras, dizendo que você pode ter um homem e uma mulher de igual sexo dentro da tua casa, e está tudo certo, casalzinho, homo, está tudo certo. E tem gente acreditando, e a igreja está lotada, e tem até quem não é lá dentro, porque gosta dessa inclusão. Aqui não é igreja de inclusão. Que isso, pastor? A gente, se chegar uma pessoa aqui, vai ser muito bem tratada, vai ser respeitada, mas ele tem que mudar de vida. Porque Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Ele não ama o pecador, ele ama o pecador que se converte. Porque se é um filho de Deus e vai se converter, Deus vai transformar aquela vida. Gente, eu daqui a pouco estou saindo preso daqui, eu espero isso, eu acho que antes de morrer ainda vou ser preso por causa dessas coisas, porque eu não vou me entregar a isso. Ele fala sobre profetas e mestres falsos que vão infamar o caminho da verdade, falarão mal de Deus, da igreja, dos líderes, dos crentes. Cuidado, abra os teus olhos, abra os teus olhos. Eu não vou mais lá na igreja. Nova vida do gente de dentro. Pastor Daniel só prega de pecado. É Paula. Tem gente que já diz que vem até com couraça, né? Porque sai com as costas toda alanhada. Eu quero que você vá para o céu, eu não quero que você vá para o inferno. Porque você vir para a igreja e ir para o inferno, eu acho que é a maior frustração que pode existir no universo inteiro, em todos os tempos. Eu quero você todo lanhado, subindo para a glória, com um corpo incorruptível, tendo um encontro com Jesus, porque esse é o nosso objetivo, é ir para o céu. O nosso objetivo, gente, não é casa, carro e dinheiro no banco, não, e massagem no ego, é vida eterna, é Jesus, é salvação, é novo caminho, é nova vida. Amém, igreja. Mas ele fala também aqui de coisas interessantes, olha, ele dá a razão porque esses falsos mestres e profetas, ele diz o versículo 3, movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento, mas parece às vezes que caiu, mas não caiu não. O Senhor vai cobrar isso de cada um deles. E aí tem o versículo 4. Olha o que o versículo 4 diz. Olha. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Ele está falando aqui dos anjos caídos. E eu fazendo um culto, há poucas semanas, numa outra casa, não é na casa da Célia, em outra casa, um outro culto que a gente faz, uma pessoa se levantou contra, que não queria ouvir que a gente falando de demônios, endemoniados, não. São entidades. E que ela... A pessoa que estava lá, que não era da casa, ela preferia as giras de macumba do que os cultos cristãos. Ela se declarando e contra nós que estávamos lá falando da palavra de Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado. Demônios que só servem para tentar nos separar de Deus. Sabe? E se a gente não prestar atenção, a gente deixa se levar por influência desses espíritos malignos que estão operando na vida de pessoas, que a gente olha... E acha tão boazinha, tão legalzinha. Sabe quando você está mal no teu casamento, você conversa com um amigo do trabalho? Ah! Uma vez eu fui ao médico. Eu vou contar isso. Falei, doutor, eu já estou ficando velho e tal. Ele falou assim, ah, Daniel, quantos anos você tem de casado? Tinha lá, sei lá, meus 20 e poucos anos de casa. E você trai sua esposa frequentemente? Eu falei, se eu nunca traí. Ah, o problema é esse, você está comendo a mesma comida todo... O médico me falou isso. Você está comendo a mesma comida todo dia, a gente enjoa. Você tem que variar, e quando varia, a gente melhora, melhora até para dentro de casa. E vê se não é essas as orientações que você escuta lá no seu trabalho. Ah, você precisa sair, vamos sair, vamos para a balada, vamos lá tomar um drink, vamos ver gente nova, a fila anda. Ah, ele está fazendo isso porque ele está te traindo. E sabe, começa a jogar minhoca na sua cabeça, são instrumentos de Satanás para destruir a tua vida. Não dê ouvidos a essas pessoas. Isso tudo são falsos mestres. Isso tudo são pessoas que se dizem conhecedoras, sabe? Das questões e estão com casamento. O casamento dela é de Satanás, não é de Deus. Cuidado. Cuidado com o que você ouve. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus e não de pessoas que são endemoniadas, que são usadas por Satanás, anjos caídos. Olha o que, que diz aqui o versículo 5, desse capítulo 2. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O que, que ele está falando aqui? Pedro está lembrando lá no pré-dilúvio, o mundo pré-diluviano. E ele está falando, olha, Deus acabou com tudo. Veio água e destruiu tudo. Ele só poupou Noé e a sua família. Deus não se importa em destruir o mundo inteiro e preservar um que seja dele. E se você lembrar bem, eu já falei aqui, já fiz alusão a Ló, antes do anjo descer lá para Sodoma, Abraão instou com Deus, com o anjo, e falou, Senhor, se tiver 50, por 50 eu não destruo a cidade não. Se tiver 30, se tiver... Chegou ao ponto de ter um, não tinha ninguém, só tinha Ló, a família de Ló, não tinha mais ninguém. Por isso Deus tacou fogo e destruiu aquela cidade com chuva de fogo, bolas de fogo, né? Caiu lá uns meteoros lá do Senhor. Entenda isso. Lembra de Balaão? Profeta. E o rei vai lá. Eu vou te dar dinheiro, você vai ter. Profetiza contra Israel. Mas toda vez que ele ia profetizar, olha o versículo 15 e 16, é o que aqui diz. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga, mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Ele recebeu dinheiro para ir lá profetizar, chegou a um ponto que a mula dele falou com ele, o seu imbecil, você não está vendo o anjo aqui não, por isso que eu não posso passar. Não falou imbecil não, foi acho que coisa pior. Entende? Pensa nisso. A identidade deles é gritante. A gente só é surpreendido se a gente quiser, porque a gente vê claramente que não é de Deus. É só você perceber. Espera aí, eu estou no culto, Deus manda eu dar uma oferta. Foi Satanás? Não, Satanás não vai mandar tu dar nada para a igreja. Você está na rua, a pessoa fala, arruma outro aí, vamos sair, vamos curtir a vida, vamos pegar outro. Espera aí, isso aí não é de Deus não, a palavra de Deus não diz isso não. Então você foge, que é Satanás, é armadilha, é falsos mestres, é espíritos caídos, é anjos caídos, sabe? São pessoas entregues na mão de Satanás, cuidado. E a gente acha que o falso mestre está só aqui dentro da igreja, é só os pastores, cuidado. Porque tem muita gente se dizendo Senhor, doutor em relacionamentos, doutor, porque, cuidado, cuidado, não abra sua vida para ninguém, cuidado. Às vezes a gente quer desabafar, você tem pastores, procure o seu pastor. Mas o pastor é o demonizado, mas o amigo incrédulo, você rasga a tua vida e fala tudo. E ele te dá um conselho de Satanás e daqui a pouco teu casamento acabou mesmo. Amém, igreja. Preciso falar isso para você. Nós precisamos estar preparados. Não existe nada que o Senhor não possa consertar. Mas para o Senhor consertar, você cristão, precisa dar os passos certos. Precisa não tomar decisões precipitadas. Que depois você pediu o divórcio, depois que você saiu de casa, depois que você traiu, acabou, vai fazer o quê? Mas ele fala também da iniquidade dessas pessoas. E os símbolos para esses homens são terríveis. Olha o versículo 12, a parte B, o que, que ele diz. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos. Olha aqui, já vindo a iniquidade deles, são brutos e irracionais, na sua brutalidade, nos seus animais irracionais. Ele fala no versículo 13, também na parte B, olha aqui, recebendo justiça como pagamento pela injustiça que praticam, encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia, como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Olha o que ele está falando aqui. São pessoas que maculam o cristianismo, que falam mentiras, que distorcem a palavra, que diz o que Deus não disse. Lembra de Satanás, a serpente lá com Eva? Ah, mas Deus falou, Deus falou que você não podia comer de fruto nenhum. Não. Deus só falou, não coma da que está no centro. O restante você pode comer de tudo. Mas ele vai lá, sabe, e diz, mas ele falou isso. Não, ele falou, não falou não, mas a gente fica mudo, sabe, engasga, dá um branco, a gente não consegue reagir como Deus quer que a gente reaja. Ah, mas ele não quer que você seja conhecedor do bem e do mal. Foi isso que Deus falou para Adão? Para Adão, não foi nem para Eva. Ó, o dia que você comer, você vai morrer. Foi isso, só. Ele não chegou e falou, Adão, ó, se você comer aqui, você vai ser igual eu, conhecedor do bem e do mal. Então, não quero, eu quero você só conhecedor do bem. Quando é? Cuidado. Esses tais, versículo 17, são fontes sem água. O que, que vale uma fonte sem água, gente? Fonte sem água é nada. Ela é fonte quando ela jorra uma água. E a Bíblia diz que aqueles que têm o Espírito de Deus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você vai ser uma fonte para outras pessoas beberem. Mas se você estiver cheio do Espírito de Deus, quem não tem o Espírito de Deus não tem fonte para beber, não tem fonte para jorrar, não tem água para beber, não tem nada. Então, a gente precisa entender isso. E ele fala mais uma coisa tremenda, terrível. Olha o que diz. Versículo 22. Com eles acontece o que diz certo provérbio, muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito. Tu já viu isso? Que o cachorro lá, o animal, quando ele vomita, ele volta para comer aquilo que ele vomitou. É nojento, mas é verdadeiro. E Pedro diz que essas pessoas são iguais a esses animais. E ele ainda diz mais. É a porca lavada, volta a rolar. E a porca lavada volta a rolar na lama. Pega aí essa figura de linguagem e contextualiza na sua vida. O que é uma porca lavada? É uma porca que saiu do seu lamaçal, do seu habitat natural. E agora está pronto para ficar até dentro de casa. Mas se você soltar ela, vai correr para se revolver na lama de novo e voltar a ser uma porca lameada. Então, cuidado, cuidado. Deus te trouxe nessa manhã para você abrir os seus olhos. E essas pessoas, elas são homens pecadores, são pessoas carregadas de pecado. Eles propagam heresias destruidoras. É isso que ele diz aqui logo no versículo. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras. Versículo 1 fala sobre isso. São heresias que te afastam de Deus. Olha, tem certas pessoas que você conversa, e de tanto ele bebe dessa fonte, bebe dessa fonte, bebe dessa fonte, bebe dessa fonte, a cabeça dele vira uma confusão, que essa pessoa não consegue mais acreditar em Deus. Porque ele vai num lugar, diz uma coisa, vai em outro, diz outra, lê aqui, o filósofo diz isso, a pessoa fica filosofando e rodando no meio daquelas heresias e não consegue encontrar o caminho da verdade. E o caminho da verdade é Jesus, e ele é adquirido por fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E nem tudo na Bíblia você tem provas, sabe, racionais, porque muita coisa é irracional. Jesus, Deus te escolheu lá nos tempos eternos, antes que o mundo fosse mundo. Como é que você vai, sabe, somar um mais um aí e dar dois na sua cabeça? Não tem como. É impossível, a nossa mente não consegue entender como isso é possível. A gente ter sido escolhido por Deus, antes dele fazer o mundo, ele já ter, antes dele criar o homem, ele já tinha escolhido o seu povo. Que isso, pastor, tu está maluco, isso é loucura. Mas a própria Bíblia diz que o Evangelho é loucura para o mundo. Mas para nós, que cremos em Jesus, é algo. Jesus vai voltar para buscar o seu povo, vai dar um corpo corruptível. Como é que a gente vai entender isso? A nossa razão é impossível. É ou não é, gente? Um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que transforma as vidas, um Deus que faz a gente prosperar, mesmo a gente fazendo as mesmas coisas, ganhando o mesmo, fazendo... Isso é loucura! É loucura, é loucura. Mas para quem confia em Deus, a gente prova de Deus. A gente bebe dessa água de Deus, sempre, todo dia. A gente está bebendo das bênçãos de Deus, todo dia. A gente consegue, mas sabe, esses brutos ignorantes, eles não conseguem entender. Porque eles não, eles estão, sabe... empesteados de heresias destruidoras. Eles negam Cristo. E ele diz aqui no versículo 1, ó. Falsos mestres, eles introduziram heresias, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Olha, negam a Cristo. Olha, nos últimos dias... eu tenho ouvido tantas pessoas que têm saído de dentro da igreja cristã e ido para Macumba, vários. Aí você entende o que a Bíblia diz. Mas isso tem que acontecer para que a Bíblia seja verdade, porque senão seria mentira. Cuidado. Glorifique a Deus pela sã palavra. Pegue a tua Bíblia, sabe? Ah, deixa eu ver se aqui. Sabe os berianos, ele ouvia Paulo, sabe? Barnabé. Ele pegava a Bíblia e ia lá, peraí, deixa eu ver se o que eles estão pregando aqui é verdade. Está aqui mesmo? Sabe, pegava o Pentateuco, pegava os livros proféticos, pegava os livros dos Salmos, ia vendo, ia conferindo se o que eles estavam falando batiam com a palavra. Por isso que a gente faz questão de projetar a palavra, a gente faz questão de abrir a Bíblia, de mostrar onde está. Nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando o que a Bíblia nos adverte. Quem está te advertindo essa manhã não é o pastor Daniel. Ah, o pastor Daniel está com medo de perder ninguém. Gente, nós começamos essa igreja aqui com quase, sei lá, quase 80, 100 pessoas. Isso aqui era lotado. Chegou um ponto de não ter nem 20. Era culto com 18, eu estava dando glória a Deus. E olha, não ficamos um mês sem pagar o aluguel. Não ficamos um mês com a luz cortada. Não ficamos um mês sem a água. Deus providenciou tudo. Porque a coisa, quando é de Deus, Deus sustenta. Seja com a multidão ou com 300, Deus sustenta. Deus sustenta. E essa igreja tem passado por essa prova. Eu, quando abri aqui, eu já cansei de falar isso, eu pensava que em 6 meses eu estava alugando engenhão para fazer culto. Isso aqui vai transbordar de gente, não vai ter lugar para ninguém. Olha quanto lugar tem vazio aí, cabe outro tanto desse. Eu pensava que isso aqui ia transbordar. Mas sabe que Deus tem falado? Deus está trabalhando o Daniel. Que o Daniel precisa saber que é Deus que está no controle de tudo. Que é Deus que sustenta. Deus já mandou sustento de pessoas que nem cristão eram. Eu já contei isso aqui 20 vezes. Fazendo essa reforma aqui, ó, para um cara. Ah, gente. É demais. É demais. Deus manda. Deus manda. Deus te sustenta. Deus te sustenta. Lembra que eu falei agora há poucos dias de Serepta e de Querite? Elias foi sustentado por corvo e depois por uma viúva que não tinha só um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite na botija. Não faltou a farinha e não faltou o azeite, e o corvo toda manhã estava lá e toda tarde estava lá com pão e com carne no bico. O corvo não sustenta nem o filhote dele. É o Senhor que te sustenta. Então, firma teus passos na palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus. Valorize o culto cristocêntrico. Esse culto aqui não é para ser agradável, para você sair daqui pulando de satisfação. Ai, não. É para Deus olhar lá do céu e falar assim: que culto que eu recebi daquela igreja. Porque o teu culto não é só a sua expressão, não é só o que você fala. É também. Mas é o teu coração. É como você chegou aqui, qual é a tua expectativa? Você pode estar aqui assim, ó. Lembra o que Deus falou para o povo dele? Esse povo aí, ó, está me louvando só com os lábios, mas o coração está longe de mim. O Senhor quer o teu coração perto dele, igreja. Amém. Senão não adianta, fica em casa dormindo. Que isso, pastor? É, se o teu coração não está em cultuar a Deus, fique em casa dormindo, porque você vai vir aqui e só vai perder tempo. Só vai beber café e água gelada, o resto, você não ganhou nada. Se você dá teu dízimo, tua oferta, chorando, tu não vai receber nada. Agora, quando você dá com alegria, Senhor, isso aqui não é meu não, isso aqui é teu. Ah, não tem como ele não te abençoar. Não tem como. Porque é promessa. É promessa. São pessoas, paixão adúltera, sabe? Pessoas que estão fazendo a coisa com má intenção. É cada absurdo que você ouve aí, que você fala assim: não é possível que uma pessoa fez sexo oral com um pastor para ser purificado. E está aí, ó, nos jornais, manchete de jornal. E o marido leva a mulher para ter esse encontro com o pastor. Gente, é coisa que Parece que Satanás cegou os olhos e a mente, sabe? Mas são pessoas brutais que estão fazendo isso em nome do Evangelho. Cuidado, cuidado. Cuidado, tem coisas que você fica arrepiado só de saber, tem coisas que eu me arrepio de saber. Coisas que estão acontecendo no pleno, em pleno sexo, século 21, pós-modernidade. Até engasga, sai até o que não tem que sair. Gente, porque é um absurdo. É um absurdo tão grande. É um absurdo tão grande. É um absurdo tão grande. E as igrejas estão assim, ó. São homens adúlteros, ladrões, e está assim, ó. Está assim. E são denominações fortes, e está assim, ó. Aqui tem, na denominação tem coisa errada? Pode ter, porque aonde tem o ser humano, tem. A gente não pode esperar a perfeição, mas a gente pode escolher um lugar certo para a gente estar. E aqui dentro nós erramos também, eu erro. Mas espera aí, que tipo de erro é esse? Tem erro de caráter e tem erro humano, de equívocos. De um dia o pastor está mais... Está nervoso, passou por você e não te cumprimentou. É errado. Mas isso aí não depõe para você sair daqui e ir para outro lugar. Está pregando a palavra. Ele está me mandando fazer coisas que a Bíblia diz para não fazer. Não, espera aí, ele tá coerente com a palavra de Deus. Então é aqui que você tem que ficar. E eu falo aqui, não é aqui só espaço físico, é aqui reino, sabe? Reino de Deus. E é tanta coisa. Eles vêm para seduzir os fracos. Eles vêm para, sabe, se vangloriar que conquistaram, conseguiram. Tem igrejas que se não levantar X mil por culto, o pastor é trocado. Fato verídico. Que os membros é um número que tem que render X por culto. E no primeiro mês não deu resultado, tem uma meta, no segundo não resultou, no terceiro o cara é trocado. Aí ele sai lá da zona sul de uma igrejona e vai lá para um barraquinho lá na raiz da serra, lá, sei lá, perdão, está falando o nome, num lugar muito humilde. Entenda. Não aceite isso. Se posicione. Vê se não identificamos alguns desses sintomas dentro das igrejas que fazem parte do corpo de Cristo. Claro que, se você ler esse capítulo 2, lê esse capítulo 2 todo em casa, e você vai ver, você começa a colocar nomes, é a denominação X, denominação, não é só igreja local, não, denominação. E aí você pega as igrejas que são denominações únicas, né? Igreja única. E aí você vai inserindo, você vai colocar aí, não vai caber no mapa do Brasil. A condenação desses falsos mestres, eles não serão julgados pelos anjos. Não, o versículo 11 diz isso aqui, olha o que ele diz aí. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Nem os anjos se atrevem a julgar esses falsos mestres. Eles não fazem isso. Eles experimentarão um fim rápido e terrível. O final do versículo 1 diz uma coisa tremenda, que esses falsos mestres e profetas, eles trazem sobre si repentina destruição. Olha lá. Está aí, ó. Eles serão destruídos. Eles colherão tudo que plantaram. Se tem uma coisa boa que nós podemos dizer que é boa nessa desgraça toda que são esses falsos mestres, esse mal que eles fazem, esse câncer que corrói a igreja de Cristo, mas por que, que Deus deixa isso? Lembra o que Jesus falou? Deixa o joio no meio do trigo, é necessário. É necessário. Mas sabe o que acontece? Se existe uma coisa boa, é que eles serão destruídos. Jesus vai arrancar todos esses. Veja o fim deles. Há um fim para eles. Ah, mas eles estão crescendo, está rico, está milionário, a igreja é poderosa. Você sabia que Deus usa até determinados lugares, como um hospital, que às vezes a pessoa precisa, não tem estrutura para chegar numa igreja séria. Então, essa palavra é para nós estarmos com os nossos ouvidos e olhos espirituais abertos. É para nós pedirmos a Deus discernimento para sabermos quem é que está falando conosco. É Deus que está falando com você? É para estarmos alertos, para não sermos surpreendidos em algumas dessas armadilhas do inimigo. Essa é a palavra o Senhor traz para nós nessa manhã, e eu precisava seguir isso, e semana que vem nós vamos estar, sabe, nós vamos falar sobre três mundos que Pedro descreve aqui nesse capítulo 3, ele fala no capítulo 3 sobre a vinda do Senhor, e como esperar essa vinda do Senhor, e isso eu acho muito interessante para nós, vamos ver isso semana que vem, em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor para nós. Vamos ficar de pé.